Boa noite a todos. Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Legislativo número 4 de 2017. Súmula. Altera a redação do inciso 2º, artigo 116 do capítulo 5º da Lei 61 de 2002, da licença paternidade e da outras providências.
Encaminho o projeto de lei legislativo número 4 de 2017 para as comissões competentes para emissão do parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 22/5/2017. Aos 22 dias do mês de maio de 2017, às 19h37, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Edivan de Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que todos ficassem em pé e fizessem a oração do Pai Nosso. Prosseguindo, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer uso da tribuna, que assim o fizesse por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão afirmou que o país passa por um retrocesso, e na nossa prefeitura não é diferente. Principalmente se levar em consideração que a arrecadação caiu e o número de servidores aumentou consideravelmente, o que ocasionou que a folha de pagamento passasse do limite. Disse que se a gestora não dispensar alguns funcionários, teme os problemas futuros que virão. Outro problema é o caso da horta comunitária, que em reunião com os vereadores estavam estudando a possibilidade de venda, haja visto que nas gestões passadas só deu prejuízo e só beneficiou algumas pessoas, e não a população em geral. Isso acontece enquanto a saúde passa por dificuldades, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva relatou a dificuldade em prestar esclarecimentos à população, porque às vezes é decidido fazer algumas modificações no município, mas os vereadores nem ficam sabendo. E o povo cobra satisfação. Afirmou que a gestora não tem adversários políticos na Câmara, desde que seus projetos façam o bem para o município. Perguntou ao presidente sobre o terreno das torres de telefonia e internet, já que se passaram os 3 meses do prazo. Em resposta, o presidente Edivan explicou que vieram fazer a avaliação do terreno cedido pela prefeitura, mas o local não é apropriado para fixação de torres, pois exigem vários requisitos, como altura e sinal. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes relatou que esteve em reunião com o secretário da Saúde, onde fez várias cobranças, entre elas a falta de medicações, a acessibilidade onde a rampa não está dentro das normas exigidas por lei, e em resposta, o secretário disse que as medicações foram licitadas e que o prédio do posto de saúde passará por uma reforma onde serão sanados todos esses problemas. Prestou esclarecimento sobre sua indicação do campo suíço da Vila Bela, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara comunicou que em reunião com a representante do governo, senhora Paola, haverá um mutirão em Alta Floresta nos dias 9 e 10 de junho, e a prefeitura irá disponibilizar transporte para os pacientes que desejarem ser atendidos. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha afirmou que da parte dos vereadores, secretários e da prefeita não estão medindo esforços para que ocorra melhorias no município. Isso pode ser facilmente visto, sendo que existem 38 projetos cadastrados, não apenas com o governo do estado, mas também em suas secretarias. Relatou que está bastante confiante com a palavra do deputado Baiano Filho, onde prometeu uma emenda para que o projeto da área de lazer com a construção do centro de multiuso no bairro Vila Bela. Parabenizou o vereador Valdir pela indicação do campo suíço também nesta área. Relatou que o bairro Bela Vista, onde reside, também vai precisar de uma área de lazer e em seu projeto inicial do loteamento não existe essa área. Afirmou estar estudando uma saída para sanar esse problema junto com a prefeita. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello explicou que a comissão pediu vistas do projeto da horta comunitária para que possa ser melhor analisada. Reforçou sobre a questão do mutirão que ocorrerá em Alta Floresta com operações de catarata e pterígio gratuito, onde a prefeita disponibilizará transporte e as pessoas interessadas devem fazer seu cadastro até dia 30 deste mês. Afirmou que estiveram em reunião com a gestora sobre o transporte dos sitiantes com transporte escolar. E apesar de não haver legalidade, a prefeita prometeu analisar cada caso e poderá abrir algumas exceções. Teceu comentários sobre a precária situação de corrupção que o Brasil se encontra e é o causador de muitos problemas. Um exemplo é a dificuldade que a saúde do país vem enfrentando. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata externou sobre a reunião da Vila Atlântica sobre a produção do Guaraná, onde estiveram presentes o SEBRAE, alguns vereadores, secretário da Agricultura, deputado Gilmar Dal Bosco e a prefeita. Disse que a administração estará dando todo o apoio para os interessados em cultivar o Guaraná, sendo um ótimo projeto que será posto em prática. Disse que pessoalmente já tem 1.000 mudas do Guaraná e acredita que é uma aposentadoria. Relatou em fato um fato que aconteceu, onde por volta das 23 horas recebeu um telefonema, onde um repórter perguntava se era a favor de esportes radicais, pois havia denúncias de moradores sobre este fato, que vem ocorrendo de 15 em 15 dias e nenhum dos vereadores do local teriam tomado nenhum tipo de providência. Em resposta, disse ao repórter que nunca foi a favor e acredita que o vereador Luiz também não. O que ocorre é que pessoas de Marcelândia se deslocavam para a vila para praticar essas manobras com motocicleta sem devida autorização. E como há uma certa dificuldade do batalhão do município fazer a ronda no local, eles aproveitam. Afirmou que vai estar conversando com a gestora para proibir este tipo de ação e, se for o caso, arrumarem um local devidamente aprovado pelas autoridades. Sobre a situação do país, disse ser uma vergonha, onde tantos políticos envolvidos em corrupção e que logo em menos de um ano estarão batendo as portas pedindo votos. E todos devem verificar com toda atenção em quem estarão apoiando. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o senhor presidente Edvan de Jesus da Silva salientou a importância da presença dos munícipes nas sessões. Expôs a situação do Hospital Regional de Colíder e a causa desse caos é a corrupção. Teceu comentários sobre uma postagem que fez onde dizia Bolsonaro e foi criticado em apoiar essa pessoa, pois apoia a ideologia de gênero, porque apoia o banheiro ser usado pelo sexo feminino e masculino, nazista porque apoia que é um pai de família, tem arma de fogo em sua residência. Apoia a obrigatoriedade de um bandido trabalhar para se manter na cadeia. Em relação à preocupação da folha de pagamento da prefeitura do vereador João, afirmou que o teto máximo é 54%, e caso venha passar desse índice, pode ser até mesmo cassado por improbidade administrativa. Afirmou, como morador nesse município, que quer ver e fazer sempre o melhor. Finalizou com outros comentários. Dando continuidade, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse realizado as leituras dos projetos de lei número 762, 768 e 769 de 2017, todos discutidos e aprovados por unanimidade. Indicações número 29 e 30 de 2017, aprovadas por unanimidade, e requerimento número 3 de 2017, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 50 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 22 de maio de 2017.
Coloco a ata em discussão e votação, onde o vereador que for ao contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Maurício?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais um dia que nós estamos aqui. Agradecer a presença do Alderi, do rapaz ali que é o seu nome. E as meninas aí, muito obrigado, que vocês sempre compareçam. Tá? O que eu tenho que dizer hoje é: temos aí uma parceria cooperativa pequeno produtor, junto com a secretaria. Onde o Pituca trabalha ali?
Agricultura.
Agricultura. Que foi um trabalho fantástico em parceria com a prefeitura aí, que o pequeno produtor, quando ele fez a conta, que ele correu atrás para ver, para levar o seu silo para o seu gado, que ele fez a conta, aí foi só aumentando gente. Já faz umas duas semanas que estão trabalhando aí. E a alegria que tem o pequeno produtor junto com a cooperativa, porque tem 6 meses de carência para pagar lá a silagem, e tem quase 6 meses para pagar, 6 meses de carência e 6 para pagar. Vai quase 1 ano. O melhor negócio que a gente está vendo aí, que os produtores ficou tudo contente. E está aumentando cada vez mais. Mas que amanhã já vai fazer o fechamento da silagem. Então, todos os produtores que pegou essa silagem, que fez as contas, viu que não compensava plantar o milho e eles pagar para fazer. Compensava comprar a silagem. Foi a maior parceria que a gente viu até hoje. Secretaria de Agricultura, Cooperativa, Produtora e Prefeitura. Isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. Mas muito obrigado.
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente, Em seu nome, cumprimento os nobres vereadores. E gostaria de começar hoje, presidente, pedindo aos nobres vereadores que façam uma visita na Escola Branca de Neve, onde que 90 dias atrás já fiz uma indicação cobrando a prefeita da urgência da reforma daquela escola. Fui cobrado por umas mães e estive lá. Os banheiros estão jorrando para fora. Vários setores da escola necessitando de uma reforma. Aí eu gostaria que os vereadores fizessem visita também na creche para ver o que está acontecendo nessas escolas. Gostaria, em nome da professora, cumprimentar a todos, em nome do meu amigo Alderio, Jair, o senhor lá, cumprimentar a todos. E volto novamente a falar. Se o nosso município não reduzir a folha de pagamento, eu sinto muito, mas a nossa prefeita vai estar administrando só a folha de pagamento. Eu vejo que, da importância que tem uma Câmara, onde eu tive o prazer de participar, e muitas vezes chegar no prefeito e cobrar sério, não é preciso fazer isso, aquilo, que o povo não colocou a gente aqui por brincadeira, não. Cada voto que nós temos aqui é importante. Nós temos que ajudar a administrar o município. Não é indo lá e bater na costa da prefeita e falar que está tudo bem, não. Nós temos que apontar erro, nós temos que acompanhar. Hoje nós temos dificuldade, o país passa por problema sério, muita corrupção, e o nosso município paga por isso. De uma maneira ou de outra, nós estamos pagando. E a maneira de a gente ajudar a prefeita a administrar é você participando. O que é participar? Nós temos ido ali na saúde saber quais os remédios que estão faltando. O que é a prioridade na saúde? Muitas vezes a gente peca, a gente deixa de ir. Aí a gente escuta um idoso reclamar, fui lá pela terceira, quarta vez e esse remédio não tem. Mas nós fomos lá conversar com o secretário, pedir prioridade para comprar aquele medicamento? Nós não fomos. E qual que é o nosso papel? É cobrar. Não importa se essa pessoa votou em você ou não. A eleição termina dia 5. Dia 6 nós somos vereador do povo de Nova Santa Helena. Nós não somos vereador daquele povo que votou em nós, porque nós não sabemos nem 60% dos votos quem votou na gente. Presidente, eu boto muita fé no teu trabalho. Eu gostaria que o senhor estivesse atento. Pelo menos com a nossa bancada, a Vossa Excelência pode contar para o que der e vier. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esses momentos, esse dia. Em nome do presidente, cumprimentar a todos os vereadores. Em nome do meu amigo Deri, Jair, todos os senhores. E começar aqui minha fala aqui, falando sobre o nosso secretário de Agricultura, parabenizando o nosso secretário, né? Por uma parceria junto com a Coopernova, onde nossos pequenos produtores, nosso município está sendo beneficiado com essa silagem, né? E é muito bom para o nosso município, onde a gente tem esse produto e esse meio para nós servir nosso pequeno agricultor. E também, tenho indicação hoje, para passar hoje também, e contando com o nosso nobre vereador, uma academia ar livre lá na Vila Bela. E agradecer a todos, a presença de todos, e volte sempre, e boa noite.
Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os companheiros vereadores presentes. Boa noite. Em nome da Alderi, cumprimento a todos os senhores e senhoras que estão aí presentes. Sejam bem-vindos. Queria, antes de tudo, presidente, agradecer o trabalho da secretária de Educação do nosso município, que a semana passada ela andou no município inteiro, na Atlântica, todas as comunidades, olhando a dificuldade de cada criança, olhando a dificuldade de cada pai e cada mãe de família, olhando a dificuldade das nossas estradas, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E graças ao nosso secretário de obras também, mostrando um excelente trabalho juntamente. E nós estamos vendo as dificuldades que vêm acontecendo, mas graças aos nossos administradores, apesar de tudo que o Brasil, o município, o Estado vem passando, está de parabéns. Está de parabéns porque tem cidade, presidente, que não tem saúde, não está tendo estrada, não está tendo medicamento. E hoje Santa Helena está tendo. Nós temos um exemplo nessa cidade vizinha, Terra Nova, está no estado de calamidade. O jeito que aquele prefeito pegou aquela prefeitura e está trabalhando contente. Está trabalhando com a folha de pagamento e mostrando como que se administra uma prefeitura. Eu tiro o chapéu para ele, porque um cara desse, sim, ele está provando que ele é um administrador. Quero também, vereador, cumprimentar a sua fala da Escola Branca de Neve. Tem a Escola Branca de Neve, né? Tem a creche do nosso município, que está ruim, que tem que fazer reformas e mais reformas e mais reformas. E dizer, não é fácil. O que o Brasil vem passando, o Estado vem passando, não é fácil. Dinheiro sempre veio para fazer essas reformas. Já faz 16 anos que nós existe o município. Cada prefeito que passou lá deixou sua reforma, deixou sua benfeitoria. Mas tenho certeza, sim, com toda a dificuldade que nós estamos passando, a prefeita vai ver com carinho. Não é à toa que ela está em Cuiabá, correndo atrás de recursos, de verbas parlamentares, para conseguir melhorar o nosso município. Foi ganhada agora, semana passada, a lama asfáltica, vai arrumar a avenida, vai acabar de fazer uns asfaltos nas ruas ali de cima. Então, é dessa forma que a gente tem que agradecer e ajudar a prefeita. Tem coisas erradas que estão acontecendo? Vamos sentar junto com a prefeita, vamos conversar, vamos mostrar onde está o erro. Pelo menos nós, vereador, nós vamos andar de cabeça erguida. Se lá em cima tiver um erro, a culpa vai ser lá em cima, não vai ser do nosso vereador. Eu tenho certeza que a união aqui dentro nós estamos tendo. E quero também parabenizar muito o secretário da Agricultura, que está aí desenvolvendo um trabalho 100% do nosso município, na qual fui acompanhar junto com a prefeita, junto com o vereador Mauricinho, quinta-feira, sobre a silagem que está acontecendo no nosso município, juntamente com a cooperativa de Terra Nova. Então, é um excelente trabalho. Acho que até o presidente convocou o secretário da Agricultura na próxima sessão. Ele vai estar aqui dando esclarecimento e dizer que a prefeitura e a Câmara, nós temos que trabalhar unido para fazer o melhor para o município, para fazer o melhor daquelas pessoas que confiam no nosso município. Desde já, presidente, meu muito obrigado e sejam todos bem-vindos.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar vocês presentes aqui essa noite. Agradeço a Deus também por mais uma oportunidade, mais uma noite estarmos aqui, defendendo e lutando para o município. Cumprimento o presidente, no qual cumprimento todos os vereadores, secretária, e tendo todos os vereadores falando, e é importante também dos trabalhos, presidente, né? Do mutirão também, de Alta Floresta, né? Catarata e Pitirigi também, pessoal vai se deslocando para lá quinta-feira, onde também 2 horas da manhã. Então é um trabalho com o governo do estado também, município, transporte. É um trem bom. Eu acho que vai ajudar também tantas pessoas, né? Vou botar aqui uma pterígio de catarata também. Ela fica cara, uns 5 mil reais. Então, é um momento oportuno da pessoa fazer de graça. Isso é muito importante. Também, voltar também dos trabalhos do município também. O Mauricinho, o Cleiton já esteve falando. Também da Secretaria da Agricultura, junto com o Poder Público. Junto também com o setor de transporte, né, com os caminhões. E a Coopernova também, uma parceria muito bonita também. Eu estive conversando esses dias com o Daniel, e ele falou que ia fazer essa parceria com os municípios, comprar a silagem de milho, né, do produtor, e aí cedia para os pequenos produtores, quer dizer, os fornecedores de leite. E aí eu acho que uma iniciativa muito boa do presidente da Coopernova, o Daniel, porque no período da seca, as pessoas, os produtores de leite, a maioria, né, Mauricinho, vereador? A maioria tinha dificuldade na seca de tirar, de ter aquele leite, de manter a margem de leite, né? Quantidade de leite na seca. Não era que nem na chuvarada. E com esse trabalho ali, trabalho, essa parceria, vai fazer com que os produtores tratem bem as vaquinhas de leite e possa permanecer, pelo menos, se não der o 100% do que vem na chuva, pelo menos 85%, né, do leite, que já vai ajudar também na renda. Isso é muito importante. Mas, claro, cooperativa, e aí também, parabenizar a prefeita também, o secretário de Agricultura, Secretaria de Transporte também, Eduardo, também com os caminhões. Então, isso também foi, é muito fundamental também ter a parceria junto. Também sobre as estradas, também tem andado também por aí, as estradas do município também, parabenizar o secretário de Transporte, Eduardo, pelo excelente trabalho fazendo. As estradas muito bem, estradas muito boas, e aí o tempo choveu, deu para fazer um trabalho bom. E com certeza também, e agora os carreadores, começar os carreadores, deve começar também. E isso aí, acho que o trabalho é por aí também. Claro, tem algumas, bastante coisa para ser melhorado, mas com o decorrer do tempo, né, vereador Jorge, tudo vai ser grande. E acho que nós temos que ser também, nós temos que ter paciência, os vereadores também de estarmos cobrando sim, também, mas temos também saber a dificuldade que se encontra o país, se encontra os estados e o município também, que tem municípios por aí também, que está terrível. Não tem a venda de medicamento, nada imposto, no posto de saúde, não tem municípios com dificuldade muito. E Nova Santa Helena, quer dizer, está andando, isso que é importante, claro, com toda dificuldade. Então a gente tem que saber, às vezes a gente fala assim, não, as coisas não estão indo bem, mas você anda por aí, Euderi, pega algumas cidades por aí, por exemplo, Terra Nova, o prefeito Milton Antoniazzi deixou aquela prefeitura, então ficou com dificuldade o outro que entrou, muita dificuldade. As certidões da prefeitura tem que estar em dia para você pegar recurso. E lá estava tudo bagunçado. Então, ele está sofrendo muito, não está fazendo, não faz, e assim por diante. Então, os outros municípios, tem alguns municípios por diante, tem vários municípios no estado, sofrendo muito, muito de saúde, sofrendo coisa. Não tem uma ambulância para puxar, não tem coisa. E Nova Santa Helena é pequenininho. Pela receita que está, que tem em Nova Santa Helena, não é fácil de se manter. E está se elevando. Eu acho que a gente tem que ser as pessoas que têm experiência. Eu já fui vice-prefeito também, fui vereador, e tenho oportunidade de ver. Então, às vezes as pessoas cobram duramente coisa, mas as coisas não é assim. A receita do nosso Nova Santa Helena é pouco. Itaúba recebe o dobro da receita nossa aqui. Mas quase mais do dobro. Então, e as coisas estão aí com dificuldade. Então, aqui, graças a Deus, ainda está se andando, então as coisas é por aí. Mas agradeço a presença de cada um dos senhores que vieram aqui hoje à noite. E é um prazer, venham sempre. Agradeço ao presidente, boa noite, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge.
Meu boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Em nome do meu amigo Romário, cumprimentar os senhores, cumprimentar as senhoras ali presentes. Em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar também a secretária, que está sempre lutando junto com a gente aqui, e dizer realmente da dificuldade hoje que vem passando, não só Santa Helena, mas todos os municípios da região. Conversando com alguns vereadores de Colíder, eles estiveram colocando também a dificuldade que está hoje administrar aquele município. Até a questão da receita, que caíram em todos os municípios, caíram a receita. Santa Helena não foi ao contrário disso. Onde o prefeito anterior administrava com a diferença aí de quase 300, quase 400 mil de hoje, da prefeita de hoje. Então vocês vejam bem o quanto que é difícil você trabalhar com menos 300 mil. É muito difícil. Mas a prefeita tem rebolado aí, vem lutando, e nós vereadores aqui, os nove vereadores também estão acompanhando o trabalho da prefeita, e a gente junto conversando, dialogando, vem realmente manejando esse dinheiro e tentando colocar as coisas no seu devido lugar. É claro que falta fazer mais. O povo cobra, o povo quer mais, mas é difícil, até por causa dessa receita que diminuiu esse valor aí. Então, realmente fica muito difícil para administrar. E reforçando aqui a cobrança do vereador, nosso amigo Vão, quando ele falou da saúde, eu estive na farmácia essa semana passada e conversando lá com a menina, onde ela me colocou, também conversei com o secretário. Eles falaram que já fizeram pedido de remédio há mais de 60 dias, vereador, e ainda não foi atendido. Então, quer dizer, estão correndo atrás, mas infelizmente está faltando o compromisso de farmácia de fora, que poderia mandar esses remédios, que não está mandando. Mas, assim, vendo o esforço do secretário Kim, tem notado que talvez a falta de algum remédio não é nem por causa dele. Ele realmente está esforçando. Conversei com a menina da farmácia, até para tirar uma dúvida, porque eu também até achei que estava faltando um pouquinho ali de equilíbrio dele ali, mas ela me colocou que foi feito todos os pedidos, mas que realmente estão atrasando com esses pedidos aí. E quando o vereador também colocou a questão de reforma, eu tenho reparado realmente, não só a creche, mas escolas, realmente precisando de reforma. A gente fica um pouco triste até com isso, porque são 5 meses que a prefeita está aí em administração e ela já tem que tirar dinheiro de algum lugar para poder colocar em reforma. Vejam bem que não é fácil. Com 5 meses, ela não já tem que tirar dinheiro de algum lugar para poder colocar ali. Dinheiro, obras que poderia ter feito com mais qualidade, até para evitar esse gasto agora. O que vai acontecer? Tira dinheiro de um lugar para poder colocar no outro. Mas eu estive levando, conversando com o deputado Oscar Bezerra, até ele esteve presente aqui numa reunião com a gente, e levei ele lá para visitar a creche, e visitou também a escola municipal, e ele fez até um compromisso com a gente ali, vereadores, que realmente vai ajudar com alguma coisa ali, com alguma verba, para que possa ser feita realmente essa reforma, que precisa ser feita. E ele me prometeu isso aí, junto com a professora Nildes, prometeu que vai nos ajudar para que aconteça essa reforma. E também visitando Guarantã do Norte, eu, vereador Valdir, junto com a prefeita, no sábado. E lá também tivemos conversando com os deputados Valdanir Pereira, deputado Silvano Amaral, o deputado nosso amigo o vereador Valdir, e também com o deputado Carlos Bezerra, onde ele fez um compromisso de ajudar a Santa Helena com R$700 mil para a captação da água. E deixou um compromisso muito feito, até foi protocolado na mão dele, ele fez esse compromisso aí de ajudar a Santa Helena com R$700 mil, vereador. E estou muito confiante nisso aí, e espero que realmente isso aconteça. E nós estamos aí cobrando. Onde eu sei que tem um deputado, se eu puder ir lá, eu vou, porque realmente você marca a presença, você cobra. Talvez eles não te atendam, mas você cobra 1, 2, 3, 4 deputados, pelo menos um pode te ajudar. Quem sabe te atender ali com emenda, com ajuda, até para que aconteça essa reforma aqui em Santa Helena e essa captação de água aqui que também está faltando,
para resolver essa situação da água em Nova Santa Helena. A gente está sentindo aí que está vindo muita gente vindo embora para Santa Helena, quer mudar para cá, e se não for tomada essas providências, pode ter certeza disso, vai faltar água em Santa Helena. E nós precisamos, todos os vereadores, fazer também o seu esforço, cobrar deputado, para que ajude a prefeita com essas emendas, porque fora de emendas também tem alguma ajudinha que eles possam ajudar, para que nós possamos aí ajudar, tanto na reforma como também na reposição de água que Santa Helena realmente está faltando. Eu quero aqui reafirmar mais uma vez essa visita em Guaratã do Norte, onde a gente ficou muito contente, tanto eu, que nem o vereador Valdir, a prefeita, a gente veio muito contente de lá, muito animado, porque o deputado realmente prometeu esses 700 mil aí para ajudar na água. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui e pedir para vocês aí, convida mais gente, traz mais aí para poder estar aqui nos prestigiando, para nos cobrar, para que nós possamos fazer um trabalho diferenciado. No mais, muito obrigado, fica todos com Deus.
Vereador, pode me responder uma pergunta?
Posso, vereador.
Autoriza, presidente.
Pode, vereador Jorge.
Sim, posso.
Sim, vereador João.
Eu vi aqui que os 8 vereadores falaram, fizeram uso da tribuna e falaram, a maioria. E nenhum vereador citou uma obra de grande importância que foi realizada no nosso município. Eu era para ter ido lá conversar com a prefeita para saber realmente o que aconteceu, que até agora eu não estou sabendo. Qual vereador aqui tem conhecimento como aquela obra foi feita e foi empenhada no nosso município? Foi um dos melhores asfaltos que eu vi até hoje dentro do meu município. Eu gostaria que um dos vereadores me explicasse como foi empenhado, como que foi feito aquele asfalto lá em cima. O vereador Jorge sabe de onde estou falando.
Sei, vereador.
Um asfalto de primeira. Você pode me responder, vereador? Até agora eu não estou sabendo de nada.
Vereador, a questão daquele asfalto lá, até nós tivemos reunido lá com a empresa que realmente que fez aquele asfalto lá. Segundo o que eu estou sabendo, não tem nenhum empenho. Foi um asfalto de... Como é que fala? É um asfalto até demonstrativo. Simplesmente, pelo que eu estou sabendo. Se tiver algum vereador tiver... Eu acho que o Raul deve estar um pouquinho mais informado, Raul. Eu gostaria até que você respondesse para o vereador. Até porque essa semana também eu não tive ainda em contato com a prefeita. E a gente não conversou sobre isso. Vereador Raul.
Na verdade, vereador João, aquele asfalto lá em cima... Lá na Postote, né? Lateral. Aquele asfalto lá é o Dinite que fez. Inclusive, quando eu estava de vice com o Doro também, foi feito aquele asfalto, mas na verdade não precisava nem ter feito. Aí o Dinite complementou, fez aquele asfalto em cima, que aí é uma área deles, eles que fizeram, o Dinite. Não foi a prefeitura, não, foi o Dinite que fez. O pessoal do asfalto ali.
Respondido, tá, vereador?
Respondido. E o que é bem feito, a gente tem que falar.
Não, sim.
Eu acho que nenhum vereador comentou, fiquei aguardando. E um asfalto de excelente qualidade. Muito então, bem feito. Gente... Muito obrigado.
Falou, vereador. Obrigado.
Boa noite a todos mais uma vez. Ali foi o Denit, até porque a área ali também pertence ao Denit, né? Eles têm uma dimensão da largura na beira da BR. E ficou muito bom lá, realmente muito bom mesmo. Observando a fala dos vereadores, nos falamos muito sobre reforma e, na realidade, as nossas escola a Branca de Neve, a escola modelo, a creche não é necessário só apenas uma reforma, mas também uma ampliação, porque hoje temos muitas crianças ainda que não é atendido por falta de sala, né? E uma outra questão também que nós temos que olhar muito é para o funcionário público, que eu sempre falo, para a gente ter um bom trabalho, a gente depende dos funcionários. A gente deve reconhecer o trabalho de cada um, não só pelo esforço dele, mas a gente tem que reconhecer financeiramente, na remuneração. Eu vejo muitos funcionários hoje aí que trabalham, fazem um excelente trabalho, mas infelizmente o salário ainda está pequeno, né? A gente tem que lutar para melhorar isso. A minha grande preocupação no setor público é muito diferente do setor privado. No setor privado, por exemplo, você tem uma empresa, você com 3 funcionários você consegue atender todo mundo. E na gestão pública já é um pouco diferente. Às vezes você precisa de 6, 7 e não acaba remunerando o que realmente a pessoa merece ganhar. Só que eu sempre defendo essa questão. E eu acredito que todos os vereadores aqui também defendem. No começo do ano, nós votamos um reajuste para todos os funcionários. Só que faltou os auxiliar da educação, onde não foi colocado o reajuste. Até a prefeita chegando de Cuiabá, irei sentar com ela para a gente ver essa situação. Sabemos que hoje a folha de pagamento está acima do limite permitido por lei. A prefeita está ciente disso. Só que nós, vereadores, nós não temos o poder de chegar nela e botar a faca na garganta e falar: ó, você tem que mandar os funcionários embora. É uma situação muito complicada. Na conversa que eu tive com ela, ela até se dispôs. Ela falou assim: Edivan, eu vou desfazer do meu salário. Vou ter que abrir mão de uma parte do meu salário e assim conversar com o secretariado também, ver o que a gente faz para economizar um pouco de dinheiro. Porque realmente é muito preocupante. Ela está ciente dessa situação. E dizer a vocês também que irei fazer aqui na Câmara, se todos permitirem, se todos os vereadores, iremos hoje a questão da isenção de imposto do IPTU para os aposentados. Hoje é estabelecido um critério hoje no município, é estabelecido por decreto ou então por um ato administrativo. Nós não temos uma lei ainda que regulamenta isso. Até porque a lei tem que partir do executivo para o legislativo, ou seja, da prefeita para os vereadores. Mas eu vou fazer aqui na Câmara um requerimento, em nome dos vereadores que concordarem. A gente está estabelecendo, pedindo para a prefeita estabelecer os critérios. A gente sentar entre nós 9, discutir, e assim, não vamos isentar também fazendeiro, né? De IPTU. Mas assim, as pessoas aposentadas que têm um terreno, tem a sua moradia, eu acho justo a isenção, os que ganham até no mínimo dois salários mínimos. E espero a colaboração, o apoio de todos os vereadores, e eu sempre digo, a gente unido, a gente vai longe. Eu vejo assim, não é uns elegeu na situação, outros na oposição, que vai ficar uma Câmara dividida. A Bíblia diz que reino dividido ele não subside, ou seja, quando você se divide, a sua força é menor, mas quando está todo mundo junto, o poder de força é muito grande, é muito grande. E eu acredito que todos aqui que estão eleitos porque a população acreditou, porque a população confiou em cada um de nós. E espero que até no final do mandato a gente esteja nessa harmonia. Sabemos que ideias, todo mundo aqui tem uma ideia diferente um do outro, e vai ser normal alguns conflitos. Só que eu espero que esses conflitos sejam só aqui na tribuna. Quando a gente descer daqui, um possa pegar na mão do outro e apertar. Falar, não, somos companheiros, vamos lutar pelo melhor da nossa cidade. E no mais, é isso. Agradeço a presença do Alderido, nosso companheiro ali, do meu vizinho Jair, que está aqui também. E na próxima sessão teremos aqui o Pituca. Convidei ele hoje, só que ele, devido a alguns levantamentos que ele tem que fazer ainda de sua secretaria, ele disse que na próxima sessão estará vindo. Convidei também o secretário de saúde para estar aqui prestando esclarecimentos, mostrando o seu trabalho, o que está fazendo. Eu sempre digo, nós devemos sempre fazer uma administração participativa. Devemos envolver todos os secretariados, o prefeito, a população, e assim a gente ficar sabendo de como está sendo conduzido os trabalhos. Então passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 770 de 2017.
Projeto de lei municipal número 770 de 2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a promover teste seletivo simplificado para a contratação de cargos de forma temporária e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em regime de excepcionalidade temporária servidores municipais para preencher vagas e ou substituições existentes na atual estrutura administrativa mediante teste seletivo simplificado, compreendendo a seguinte vaga. uma vaga no cargo de agente comunitário de saúde, área 10, ensino fundamental incompleto, a carga horária de 40 horas. Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal.
Esse projeto, alguns podem até se perguntar, mas, poxa, está criando mais uma vaga? Em janeiro nós não votamos uma vaga de agente de endemias? Sim, votamos. Votamos e teve, inclusive, o teste. Só que não estava dentro da legalidade, da forma que o governo exige. Foi feito no teste seletivo simples e tem que ser no simplificado, onde esse aí está regulamentando e autorizando a prefeita a fazer esse teste e contratar um agente de endemias, onde hoje a área está descoberta. Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Maurício?
Eu voto sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, antes de dar meu voto, você pode me informar essa área 10, aonde que é essa área?
Área 10, vereador, área 10. Eu não... São por números, por numeração. Eu não sei te responder, mas na próxima sessão eu trago anotado para o senhor, tá bom?
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Raul?
Favorável, presidente.
Vereador Jorge?
Sim, presidente.
O projeto de lei municipal número 770 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 771 de 2017.
Projeto de Lei Municipal número 771 de 2017, súmula, altera o inciso 3º do artigo 44 da Lei Municipal número 491 de 9 de maio de 2012, que reestruturou o regime próprio da Previdência Social do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso e da outras providências. Artigo 1º. A redação do inciso 3º do artigo 44 da Lei Municipal 491 de 2012 passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 3º. De uma contribuição mensal do município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 11%, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo 8,90%, relativo ao custo normal e 2,10% referentes à alíquota de custo especial, nos termos do anexo 1 desta lei. Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Maurício?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, eu peço desculpa, eu não tinha visto esse projeto. Eu assumo esse erro. Mas como se trata da questão da presidência, você pode me informar a respeito disso aí, essa mudança aí?
Na realidade, vereador, todo ano tem uma alteração dessas porcentagens. Inclusive, em 2012 foi votado um projeto dessa alteração também. Acho que o outro foi em 2016, né, Cláudia?
16.
Isso. E essa daí é sobre a questão da parte patronal que o município passa para Santa Helena Preve, onde todo ano, da mesma forma que tem os reajustes de salário, de suas questões, tem também o reajuste da parte patronal.
Eu vejo assim, presidente, a gente já passa por... Está passando, né? A nossa prefeitura passa por dificuldade. Com mais esse aumento em cima, sou favorável.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Raul?
Favorável, presidente.
Vereador Jorge?
Favorável, presidente.
Projeto de lei municipal número 771 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 31.
Indicação 31 de 2017. Excelentíssimos vereadores Valdir Braz de Moraes e Luiz Carlos Pelissari, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício, senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal. Indicam que o Poder Executivo Municipal providencie instalação de academia pública no bairro Vila Bela, quadra 114, e da outras providências. Justificativa. A aquisição desta academia irá atender 100 famílias e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida. Valdir Braz de Moraes, vereador. Luiz Carlos Pelissari, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Luiz.
Presidente, essa é uma indicação que a gente fez, que já é uma cobrança, já que devia ter feito isso aí, já ter brigado por isso até na gestão passada. Mas, visto a cobrança de alguns moradores no local, a gente resolveu fazer essa indicação, já vindo de uma promessa de emenda parlamentar. Assim que sair a emenda, a gente pede que a prefeita faça isso daí. Meu voto é favorável.
Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto. É onde vai atender umas 100 famílias ali, né? Dá uma melhor qualidade de vida para o pessoal da Vila Bela. Meu voto é favorável.
Vereador Maurício.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador João.
Sou favorável à indicação, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável à indicação, presidente.
Vereador Jorge.
Sou favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
A indicação número 31 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 33 de 2017.
Indicação 33 de 2017. Senhor presidente, excelentíssimo vereador João Batista Romão, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize a operação Tapa Buracos, principalmente na Avenida Brasil e nas outras ruas deste município de Nova Santa Helena, Mato Grosso e das outras providências. Justificativa. Devido às muitas reclamações dos munícipes sobre a situação das ruas desta cidade, solicito a urgência no início deste serviço. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edis e providências imediatas do Poder Executivo Municipal. João Batista Romão, vereador.
Vereador, coloco a indicação em discussão e votação. Vereador João.
Presidente, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores e antes fazer um pequeno comentário. Eu via analisando, ali todo mundo passa em frente onde que era a farmácia do Linaldo, onde que a professora Zéza construiu. Se vocês reparar, a situação que está aquilo ali, é um exemplo que eu estou dando ali. E aí eu analisando aquele asfalto que a Village fez lá em cima, eu acho que a prefeita tem condições de sentar com aquela empresa e fazer um tapa-buraco digno no nosso município, como nunca foi feito, devido ao material dele ser um material de primeira, o asfalto quente. E esse tapa-buraco, o redondo aqui é outro exemplo, está muito complicado ali. E aí eu gostaria do apoio dos nobres vereadores para a gente estar votando essa indicação. Meu voto é favorável.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Queria parabenizar o vereador João pela indicação. Uma indicação muito oportuna e necessária no momento. Meu voto é favorável.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Queria fazer um comentário, presidente, que o mês passado, começo desse mês agora, já dia 2,
semana passada que a prefeita esteve em Cuiabá. Ela ganhou, vereador João, a lama asfáltica, que eu tinha até comentado ali, e na qual vai ser para fazer esse serviço tampa-buraco no município, na avenida inteira ali. Uma indicação muito boa e sou favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também, presidente, só um comentário. Ali na frente daquela farmácia, que era do antiga do Rinaldo, aí teve construção também, o pessoal constrói na avenida, e aquele asfalto estava bom ali. As pessoas danificam, aí a construção não sei o que fazem, começa a fazer massa no outro lado, e realmente começa a fazer aqueles buracos na beira da coisa, então estão danificando, deveria ter um cuidado a mais, as pessoas estão construindo na cidade, mas enfim, uma indicação grande revalia, tranquilo. Necessita também, claro, dar uma... Hoje, também complementar também que aquele pessoal da DENIT que está arrumando esse asfalto, com certeza, se a prefeita chegar ali, consegue muito material com eles para fazer esse tapa-buraco, ajeitar as coisas. Acho que é uma indicação ótima também. Sou favorável também.
Vereador Jorge.
Sou favorável, presidente.
A indicação número 33 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 4 de 2017.
Requerimento número 4 de 2017. Senhor presidente, excelentíssimo vereador João Batista Romão, requer a vossa excelência, nos termos do inciso 9 do parágrafo 4º do artigo 178 do regimento interno, que após deliberação do plenário, se encaminhe ofício à digníssima prefeita municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo-lhe que seja convocados para assumir seus cargos 3 motoristas do último teste seletivo realizado neste município, conforme lei número 792 de 2017, e que sejam designados para a Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos, haja visto que foram cedidos desta mesma secretaria 2 servidores para a Secretaria da Educação e 1 servidor para a Secretaria da Saúde, prejudicando assim o andamento dos trabalhos. Pois existe uma retroescavadeira parada, 2 caminhões e o caminhão-pipa. Saliento ainda que existem setores onde existem excesso de servidores, o que vem a prejudicar ainda mais nos trabalhos e na gestão atual. Nestes termos, pede deferimento, João Batista Romão, vereador.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador João.
Pois é, presidente. A gente se obriga, fui convidado pelo secretário Eduardo, e ele me mostrou. O trabalho podia estar melhor. Não que não esteja bom, tá bom. O Eduardo vem fazendo o que pode. E me mostrou 2 caminhões parados por falta de motorista. E a reta escavadeira, mesma coisa. Aí eu falei, Eduardo, mas o que está acontecendo? Vereador, no começo do ano, tiraram um para fazer o transporte para Sinop e tiraram 2 motoristas para a saúde. Falei, Eduardo, mas já está encharcado, não tem como. Ele falou, não, mas como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer um trabalho? E agora vem o caminhão para molhar a rua, está sem motorista, vou ter que usar funcionário de outro lugar, dá uma força para nós lá. E aí eu peço a vocês, eu sei que a prefeitura nossa não tem condições mais de contratar ninguém. Mas eu vejo, nós tem setor aí, não desmerecendo ninguém. Mas eu vejo setores, pessoas poderiam estar tampando esses buracos, mas não foram preparadas para isso. E aí você analisa bem. 2 caminhões, serviço que não faz, parado por falta de motorista. Como você vai chegar no secretário e vai cobrar? Puta merda. Então eu peço aos nobres vereadores, a gente não podia nem estar botando isso aqui. Porque eu sei... mesmo tempo a gente vê pessoas criticando a prefeita, mas ela está sendo até um herói, está tocando esse município devido ao repasse que ela está tendo e o número de funcionários que ela amparou. Mas nós temos que ser conviventes com isso aí, e o secretário Eduardo precisa urgente, no mínimo 2 motoristas para ele dar sequência no trabalho dele. Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Maurício?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Presidente, dá meu voto.
esse requerimento, João. Até o, a gente sabe, né, que o período de fazer os carregadores tudinho é agora, né, estrada de obra, e nós já estamos no meio de junho, e talvez não dá tempo da gente fazer esse escarrador todo do município. Então, tem que contratar, sim, esses funcionários para cobrir essa vaga que está faltando. Então, meu voto favorável.
Vereador Cleito.
Está vendo aqui, por exemplo, também, escutando a fala do vereador lá na Atlântica, né, vereador? Está precisando do motorista Eide Janeiro. O Luiz está ali sozinho e precisa de mais um motorista. E é complicado, tem hora que é complicado. Foi feito o teste seletivo. Na hora de fazer o teste seletivo, o pessoal da Atlântica não fizeram. Hoje a Atlântica está precisando urgentemente de motorista e ninguém da Atlântica fez o teste seletivo. Aí já foi convocado uns 2, 3 que passou para ir para a Atlântica. Quando fala para ir para a Atlântica, ninguém quer ir. Então não é fácil essa vida nossa de administração e de parlamentar, mas sou favorável e vamos ver se nós conseguimos trazer esse pessoal para trabalhar.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, antes de dar meu voto, eu também gostaria de fazer um comentário até a questão do pedido do secretário, onde eu também estive conversando com ele e realmente está precisando de mais funcionários. Quer dizer, não é que está precisando, é que poderia tirar funcionário de algum lugar, vereador João, eu te perguntei aquela hora, né, em vez de nós encharcar mais essa folha aí, tirar algum funcionário de algum local e se disponibilizar para atender o secretário Eduardo. Mas é que nem Vossa Excelência já colocou, são pessoas que não estão preparadas para essa dificuldade. Mas, vendo a necessidade, meu voto é favorável.
O requerimento número 4 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Muito obrigado, tenham uma ótima noite e vão todos com Deus.